poucos dias do Natal, há produtos obrigatórios ou incontornáveis e um deles é o bacalhau. A tradição vem desde há muitos anos. Por alguma razão, somos os maiores consumidores do mundo e a maior fábrica de bacalhau do planeta também está por cá. É na Moita, na margem sul, a Ribeira Alves produz 25 mil toneladas por ano, fatura 150 milhões de euros e a sua grande aposta é o bacalhau pronto a cozinhar. Mas o negócio começou nos anos 60 com o avô Alves e a sua mercearia em São Pedro da Cadeira, em Torres Vedras. O negócio foi crescendo, mais tarde o filho e a mulher João e Manuela Alves abriram um cash and carry, mas o bacalhau nunca mais os largou. Foi preciso aumentar o negócio, comprar uma fábrica na Moita e, como lembra Bernardo Alves, da nova geração, o negócio foi à moda antiga.
Estamos a falar de um negócio que foi já na altura feito por vários milhões de euros e, no fundo, aquilo foi sentarem-se à mesa, a verem o estoque de bacalhau, o imóvel, quanto é que vale e tratar aquilo numa folhinha A4, como tudo. Acordaram o valor, sim senhor, X em estoque, X do valor dos imóveis e do terreno, das mistas, de outro aquilo. E pronto, e assim foi feito o negócio e não falhou nada.
Não falhou nada, nem na altura, nem agora. A fábrica da Moita recebe dois tipos de bacalhau. O responsável pela produção, Rodolfo Lourenço, explica o que chega do Norte.
O bacalhau chega à Ribeira Alves em estado de salgado verde e em estado congelado. Para processar, o estado congelado tem que ser escalado e salgado nas instalações. Salgado verde já está em estado de maturação, é só manter o estágio e depois, com o devido tempo de maturação, entra em processo produtivo, com 4 ou 9 meses ou 12 meses, consoante a necessidade de consumo.
Rodolfo também ajuda a quebrar os mitos.
Ainda há muita gente que pensa que o bacalhau branco é o melhor e procura o mesmo bacalhau mais branco, quando é um erro a nível de processo. O bacalhau branco é sinónimo de ter pouco tempo de cura. Portanto, a intenção é que o bacalhau fique amarelo com o tempo de maturação em sal.
O responsável da produção da fábrica, da Ribeira Alves, na Moita, em Setúbal. E já agora mais uma dica de quem sabe do que está a falar.
Muita gente pergunta que tempo que deve estar a cozer. Não há tempo indicado. Há sim, o centro térmico da posta deve atingir 60 graus de temperatura. Sempre que a posta do bacalhau no centro atinge essa temperatura, o bacalhau está pronto a comer.
Aproveita-se para discutir outras questões. Ricardo Alves também é um dos responsáveis pela Adega Mãe, em Torres Vedras. De vinho e bacalhau percebeu, mas a eterna dúvida parece que vai continuar.
Por acaso foi engraçado que já fizemos mesmo um jantar para tentarmos perceber branco ou tinto com o bacalhau, com alguns ilustres convidados da nossa culinária portuguesa. Fizemos mesmo um jantar à volta desse tema. Portanto, lamento dizer que não chegámos a grande conclusão. Apesar de juntar grandes críticos gastronómicos e bons vinhos, brancos e tintos, não chegamos a grande conclusão.
Fica então à vontade do freguês, tinto ou branco, com o bacalhau. Já quanto à origem, parece não haver muitas dúvidas. Para Bernardo Alves...
Eu diria que a Islândia é uma origem de excelência de bacalhau. Se a gente para a Noruega ou para o Canadá, também tem a sua cota de qualidade, obviamente, mas eu diria que a Islândia é um bacalhau que a nós nos agrada muito.
E para o responsável da produção de Ribeira Alves na Moita, Rodolfo Lourenço?
Um grande bacalhau, para mim, tem que ser um bacalhau que tenha um estágio, uma cura de 9 a 12 meses, tenha a cor de palha, uma cor amarela, que nós chamamos de cor de palha, e tenha alguma preferência para o bacalhau da Islândia.
Resumindo, o melhor parece ser um bacalhau pescado à linha na Islândia, que em vez de ser congelado vai logo para a salga, o que se chama salgado verde. Na empresa de Torres Vedras, a grande aposta é o bacalhau congelado, pronto a cozinhar. A Ribeira Alves é a maior empresa do setor, de 40 empregados, já passou para mais de 450, uma empresa que continua a ser familiar e 100% portuguesa. A moda está aí, não é propriamente agora, mas ainda não há muitos a conhecer as colheitas tardias. Em Portugal há cada vez mais e também servem para quem gosta de se manter no vinho após as refeições. A primeira região foi a francesa Sauterne e, dito de uma forma simples, é um vinho colhido mais tarde, com mais açúcar e basicamente o mesmo grau alcoólico. Costuma beber-se à sobremesa, mas há quem goste de acompanhar outros pratos. Uma das marcas mais exclusivas é a Areias Gordas, uma quinta no Ribatejo, uma terra de família há muitos anos. António Vieira da Cruz é um dos 6 irmãos da geração mais nova, aprendeu tudo com o irmão e enólogo Tomás Vieira da Cruz. Ao que parece, as terras junto ao rio são especiais.
O Tejo é uma região muito versátil. eu diria até a mais versátil de Portugal, porque conseguem-se fazer vinhos com perfis muito diferentes. Conforme o ano, nós conseguimos fazer desde um colheita tardia, ali tem umas condições especiais para se fazer os vinhos de colheita tardia.
O pai de António e Tomás não gosta muito de aparecer, não dizemos o nome, a seu pedido. Ainda assim recordou que a Quinta foi das primeiras a ter arames nas vinhas, na altura, uma novidade.
Foi a primeira vinha, segundo dizem, a ser aramada. Isto há, não faço ideia há quantos anos, não, eu era nascido, possivelmente. Mas era conhecida como sendo a primeira vinha a ser aramada e que vinha gente de longe, até de camionetas, a ver uma novidade nessa altura.
Até vinham visitantes de fora para ver os arames nas vinhas. E também foi lá que se experimentou o primeiro soterno português, ou como se diz por cá, colheita tardia.
O primeiro colheita tardia feito em Portugal, a primeira experiência, não foi feita por nós, mas foi feita com uvas desta vinha, que foram levadas por um enólogo australiano para fazer essa primeira experiência ainda nos anos 70.
O pai de António Vieira da Cruz, hoje quem trata dos vinhos na Casa Areias Gordas é o António. O irmão Tomás dá uma ajuda. O colheita tardia é natural, faz-se com um fungo que transforma as uvas. Chamam-lhe podridão nobre e o fungo é o botrytis. Nas Areias Gordas é assim que se faz.
Este é especial, tal como os de Soterno, porque é através da podridão nobre. O fungo da botrytis, que se aloja na parte de fora da película, da casca da uva, e chupa a água, desidratando-a, não só concentrando os açúcares, mas também concentrando os ácidos e os aromas. E isso não se dá tanto na desidratação solar, porque a desidratação solar concentra os açúcares, mas queima os ácidos e os aromas. E então, aqui temos um vinho muito equilibrado.
António Vieira da Cruz explica a exclusividade da colheita tardia da Casa Areias Gordas, até porque nem sempre a fazem.
Há quem chega até a inocular a botrytis. Nós não o fazemos, 100% natural. E por isso mesmo não fazemos todos os anos, fazemos só nos anos em que isto acontece naturalmente.
Só alguns anos, este ano vai ser um colheita tardia da Casa Areias Gordas. O ano é de 2010, a casta Fernão Pires, mas o lançamento é já antes do Natal.